Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando com notícias do esporte, mas vamos começar dando sempre aquela má notícia, a triste notícia da evolução do Covid-19 em termos de mortos e infectados. O Brasil já passou de 136 mil mortos. O levantamento de hoje, até por volta da tarde, era de 136.532 mortos, com nas últimas 24 horas o registro de 739 novos óbitos. É bastante. Desde o início da pandemia, mais de 4 milhões e meio de brasileiros receberam teste positivo para o novo coronavírus. Só entre ontem, entre sexta e esse sábado, mais de 33 mil pessoas. Eu dou esses números porque o futebol brasileiro continua andando, curiosamente, numa linha meio perigosa. A Federação Carioca de Futebol liberou, está falando em voltar agora no início de outubro, em voltar com os torcedores no estádio, fazer jogos com torcedores. Hoje nós temos, chegando na décima rodada do Campeonato Brasileiro, com os torcedores todos fora de campo, não pode entrar, estádio vazio, até tem se comportado bem nesse sentido, mas começou que nessa semana a Federação Carioca falou em retornar, colocar torcedores novamente nos estádios, e isso já causou problema. Por quê? Porque a Federação, por exemplo, fala em jogo no Maracanã com o Flamengo, no Campeonato Brasileiro. Acontece que aqui em São Paulo, por exemplo, no estado onde eu fico, não tá proibido isso ainda. Então, o presidente do Corinthians, o André Sanches, nessa semana já protestou na Confederação Brasileira de Futebol contra essa possibilidade. Por quê? Porque ele disse que ou abre todo mundo ou não abre ninguém. Ou seja, ele não quer que um time jogue com a torcida no seu campo e o outro time não possa jogar, porque é de uma cidade que não liberou ainda e que nem tem condição de liberar. Junto com o Corinthians, times como Palmeiras, Fluminense, Botafogo, Internacional, Grêmio, Atlético Mineiro, mais lá em cima o Ceará e o Bahia, lá em cima eu brinco, no Nordeste, são contra o retorno de público em apenas uma cidade. E isso gerou uma pressão. Nessa última sexta-feira, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o Caboclo, acabou recebendo 4 presidentes para ouvir essa opinião. A pressão está jogada, porque a Federação do Rio falou em jogo entre Flamengo e o Atlético Paranaense já no dia 4 de outubro, com venda de ingressos, e os clubes não querem saber dessa história, não. Então, vai haver uma reunião, possivelmente nesta semana, urgente, para tentar parar esse problema. Eu conversei com o presidente da comissão médica da CBF, aliás, conversei agora há pouco, nesse sábado, com o Jorge Pagura, neurologista, um dos maiores neurologistas do Brasil, e o que ele me falou é o seguinte, que muito dificilmente vai ser aprovado. Primeiro, que para 4 de outubro é quase impossível. Segundo, que para ser aprovado é preciso ter uma observação de um protocolo imenso, que na verdade já existe. A comissão médica já fez um protocolo prevendo a volta das torcidas. A CBF tem em mão isso, tem as diretrizes do que ser feito, desde como o espaçamento das pessoas nos lugares, nos assentos da numerada, da arquibancada, até venda de produtos lá dentro, até já questionando até a chegada das pessoas no estádio por transporte público. Tem uma série de coisas que já estão prontas. A CBF, ela até poderia aplicar. O problema é que o quadro não é dos melhores, né? Acabei de dar os números de contaminação e mortes aqui no Brasil, não está muito bem. Outra coisa, nessa segunda-feira deve sair a quarta diretriz de um documento que mostra o que tem que ser feito nos estádios. Então, a comissão médica está estudando, inclusive nesse fim de semana, está fazendo um relatório até otimista, porque, na verdade, tirando a primeira rodada em que a gente soube de vários casos de jogadores que estavam contaminados, às vezes integrantes de comissão técnica, isso porque ainda estava na mão só dos clubes, mas de lá para cá, em 10 rodadas, não se tem nenhum quadro representativo assim, de que todo mundo está contaminado, juntar jogador para jogar é um perigo. Na verdade, está funcionando e funcionando bem, né? Mas, então, tem essa discussão, vai ou não vai? Eu diria para vocês que hoje em dia, no futebol brasileiro, é mais fácil você derrubar técnico do que você ter vítimas hoje de Covid no campo, jogando bola, porque aparentemente a coisa está andando bem. Eu contei para vocês que já tivemos em 8 rodadas 7 técnicos demitidos. Pois bem, na Série B tem um caso fantástico. O treinador Argel Fuchs, foi um zagueiro, um defensor, jogador bom, foi contratado há 18 a 20 dias agora, né, para ser o treinador do CSA, clube grande lá de Alagoas, que está na Série B, não está bem, está lá em último lugar na Série B. Pois bem, ele foi demitido depois de 18 dias trabalhando com o elenco, na frente do time, quer dizer, cuidando do time do CSA. 18 dias. Ele foi derrotado pelo Cuiabá em casa e caiu para o último lugar, e aí foi o suficiente, os dirigentes já cortaram, tiraram ele do campeonato e vai de auxiliar técnico, até está começando a trabalhar com auxiliar técnico, porque a coisa está feia. Então, cair treinador é uma facilidade. Inclusive o Flamengo, que no meio da semana, durante a disputa já da fase de grupo da Libertadores da América, levou uma goleada por 5-0, perdeu para o Independiente Del Valle, foi o suficiente para a direção do Flamengo já estar pressionada entre os diretores para que se demita o técnico Domenech Torren, o catalão, que ainda nem teve tempo de dirigir direito, né? Nesse sábado, o diretor de futebol, vice-presidente de futebol do Flamengo, o Marcos Braz, deu uma entrevista coletiva, virtual. O time está lá em Guayaquil, no Equador, porque vai jogar agora no meio da semana de novo contra o Barcelona de Guayaquil. E ele disse que ele não quis garantir emprego de ninguém, mas que não pode fazer uma análise em cima dessa derrota. Agora, se perder de 5 de novo, não deve ser o caso, mas a pressão está toda para cima hoje do catalão, assim como está no São Paulo a pressão em cima do técnico Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz não conseguiu fazer o São Paulo vencer o River Plate, passou o River Plate, empatou em 2-2, com um detalhe: o São Paulo não fez um gol no River Plate, porque os dois gols do São Paulo foram gols contra. E aí ainda está desse jeito, né? Não está andando direito, não. Mas tivemos então esse empate, tivemos a goleada que o Flamengo sofreu, já são dois maus resultados para treinadores que estão dirigindo times brasileiros na Libertadores da América. E quem se deu mal também, quer dizer, sofreu ali, foi o Grêmio, que foi derrotado também fora de casa pelo time da PUC lá do Chile. E o técnico, pela primeira vez, depois de 4 anos dirigindo o time do Grêmio, o técnico Renato Gaúcho está sob uma pressão grande, está todo mundo em cima, não está fácil, não. É só para constar. E ele vai, nesses jogos de Libertadores, vai começando a sofrer. Quem está bem é o Palmeiras, venceu o Bolívar fora de casa 2-1. O Santos empatou em casa em 0-0 com o Olímpia, mas tem uma boa classificação. O Atlético Paranaense foi jogar contra o Jorge Wilstermann na Bolívia e ganhou por 3-2, fez um bom resultado. Universidade Católica, o time da PUC lá do Chile, venceu o Grêmio por 2-0. O São Paulo empatou em 2-2 com o River Plate, que voltou a jogar depois de 6 meses, né? Estava parado. E o Independiente, que goleou por 5-0. Agora, na terça-feira, o Flamengo vai pegar o Barcelona e o Domenech, precisa vir com um bom resultado, porque senão a pressão vai ser enorme. O São Paulo vai para Quito, no Equador, enfrentar a Liga de Quito. Não pode perder, tem que vencer, na verdade, se quiser continuar tendo chances de classificação no seu grupo. O Atlético Paranaense vai jogar em casa com o Colo-Colo no Paraná. O Palmeiras vai ao Paraguai enfrentar o time do Guarani no Paraguai. E, atenção, hein? Clássico, quarta-feira, Inter e Grêmio, jogo no estádio do Internacional. Lembrando que da última vez o pau cantou, o jogo terminou empatado, o pau cantou, 9 jogadores expulsos. Foi uma festa. Bem quente mesmo, a Libertadores de América. Bom, vamos falar só rapidinho aqui, convocação da seleção brasileira. O técnico Tite chamou os jogadores que vão enfrentar Bolívia e Peru agora em outubro, voltar às eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, sendo que tem 3 países que não se sabe nem como é que vai fazer, porque eles estão com as fronteiras fechadas. É o caso, por exemplo, do Peru. Agora, enquanto isso não acontece, vão ter jogo. E aí o técnico chamou algumas novidades para a seleção brasileira que vai para esses 2 primeiros jogos. O goleiro Everton do Palmeiras foi chamado. O zagueiro Rodrigo Caio, mesmo depois do 5-0, foi chamado. O Everton Ribeiro, também do Flamengo, foi chamado. O Bruno Guimarães do Lyon foi chamado novamente para a seleção, ele que já tinha sido convocado jogando pelo Atlético Paranaense. Além disso, a grande novidade foi o menino mesmo, o nome dele é Menino, Gabriel Menino, volante do Palmeiras, que foi convocado na ala direita como lateral direito, porque no Palmeiras ele tem jogado de lateral direito, de ponta direita e de meia, porque ele joga nas 3 posições. Se isso lembra, em algum momento, o Daniel Alves, lembra mesmo, por isso que o Tite chamou. O Daniel Alves está saindo de uma fratura de braço, não foi convocado, e o Tite quer alguém que tenha essa mobilidade, essa versatilidade, que tem o Gabriel Menino do Palmeiras, que até o início do ano estava na base do Palmeiras ainda. Ele convocou o Tite, o goleiro Alisson do Liverpool, titular, Santos do Atlético Paranaense e o Everton do Palmeiras. Para as laterais, o Danilo da Juventus, o Gabriel Menino do Palmeiras, Alex Telles do Porto e o Renan Lodi, jogador do Atlético de Madrid. Lá para a zaga, Thiago Silva do Chelsea, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Felipe do Atlético de Madrid e Rodrigo Caio do Flamengo. Para o meio de campo, ele chamou o Casemiro, volante do Real Madrid, Fabinho, volante do Liverpool, Bruno Guimarães, volante do Lyon, Douglas Luiz, meio campo do Aston Villa, Felipe Coutinho, que o Tite ama, está agora de volta no Barcelona, e o Everton Ribeiro, que tem sido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, ao lado de Marinho, que está jogando muita bola também. Marinho, um atacante do Santos. E no ataque, pro ataque, o Tite chamou o Gabriel Jesus do Manchester City, Rodrigo do Real Madrid, Neymar do Paris Saint-Germain, Everton do Benfica, Roberto Firmino do Liverpool e o Richarlison do Everton. O Brasil começa jogando em casa contra a Bolívia e depois sai para jogar com o Peru, né? Vendo lá os riscos todos de pandemia que essa turma corre de vez em quando por conta dessa coisa. A curiosidade só com relação ao Gabriel Menino é que ele vem sendo observado na CBF desde que ele tinha 15 anos de idade. Tem vários relatórios quando ele vai jogando nas seleções de base. Mas mesmo assim, agora nessa sexta, quando ele foi convocado, ele estava almoçando com a mãe, nem viu a convocação, nem imaginava que seria convocado. Diz que quem avisou foi o empresário dele, ligou para ele e falou parabéns. Ele falou por quê? Porque ele tinha feito um gol contra o Bolívar no jogo no meio de semana, um golaço de fora da área. Ele falou, mas vai me dar parabéns de novo por causa do gol? Ele falou, não, você foi para a seleção, dá uma olhada lá. E aí ele fez uma boa festa com a mãe, né? E isso deu uma graça aí. Vamos ver, o Brasil vai ter 4 dias de treino só para poder começar essa campanha nas eliminatórias da Copa do Mundo. E o Campeonato Brasileiro, nesse domingo, tem um jogaço, Grêmio e Palmeiras, na Arena do Grêmio, jogo bom para todo mundo ver e não perder. Bom, eram essas informações que eu tinha para vocês, eu volto semana que vem com mais notícias de São Paulo para SBS, Luciano Borges.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.